Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Tal, que é um podcast sobre a minha e a sua jornada para o sucesso em business e na vida. E hoje eu vou estar falando sobre um livro que é o livro Copywriting do Paulo Macedo. E, inclusive, algumas coisas que a gente vai abordar aqui no podcast daqui em diante. É que além de um episódio com conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, eu também vou estar lançando episódios sobre livros. Assim como eu fiz no Quietude e a Chave do Ryan Holiday, eu percebi que o pessoal gostou muito, cara. Tipo, deu bastante visualização, deu bastante engajamento. E é isso. Gerou um resultado da hora, eu vi que bastante gente gostou. Muitas pessoas vieram falar comigo também. E eu vou trazer mais episódios de livros, porque eu vi que a galera que acompanha o meu episódio, ou pelo menos eu espero que vocês sejam, é uma galera que devora livros, sabe? Que é uma galera que. E aí, cara, uma outra coisa muito boa é que você consegue aprender tudo isso sem ter que ler o livro. Não só você descobre se você gosta ou não do livro, como também você absorve todo aquele conhecimento de uma maneira rápida. Então, quase que episódio sim, episódio não, e você pode ficar bem atento aqui no canal, no meu podcast, inclusive se você não tiver inscrito, se inscreve, porque eu sempre vou estar lançando esses livros que são conteúdos sobre para sucesso em business e na vida, né? Gira ao redor disso, do conteúdo do canal, do podcast. Então você acompanha de perto aí que sempre vão ter desses episódios como esse. Agora, copywriting. Primeiro, o que é copywriting? Copywriting ele significa escrita persuasiva. E o título do livro, o título, o subtítulo é Copywriting, o método centenário usado. Quer ver? Esqueci já. É o método centenário de escrita mais cobiçado do mercado americano. Aí você deve estar se perguntando: poxa, Álvaro, o que que eu tenho a ver com escrita? O que que eu quero com escrita? Tipo, talvez você não esteja interessado diretamente com escrita, se você não conhece o termo copywriting. Copywriting basicamente significa escrita persuasiva, significa você organizar frases persuasivas e levar isso à venda para você ganhar dinheiro. Geralmente é usado na internet o copywriting. O que o copywriting tem a ver contigo? Bem, a maior parte das pessoas elas entram no marketing digital e acham que é questão de métodos, técnicas, a nova estratégia de Instagram ou a próxima estratégia de Facebook. Use essa estratégia de YouTube, marketing afiliado, etc. Tô tomando um chá aqui. Só que uma coisa que elas ignoram e que elas esquecem é que o que funciona são os fundamentos. O que fazem esses métodos dar certo, o que faz o YouTube dar certo, o que faz o blog dar certo, o podcast dar certo, são os fundamentos. E o mais profundo fundamento do marketing, de vendas na internet, é o copywriting. É a escrita persuasiva, é o jeito que você vai guiar o teu discurso, que você vai falar as coisas, que vai influenciar as pessoas. E a influência, ela é um negócio muito antigo. O copywriting se baseia na influência, né? A influência é um negócio muito antigo, veio desde a época lá da época dos gregos e dos romanos, quando a escrita foi inventada e nasceu a publicidade. Então, esse é um negócio muito antigo. E o termo copywriting surgiu, tipo, nos últimos 100 anos. Quando os publicitários criaram esse termo que significa basicamente escrever para persuadir. E copy nada mais é do que o trecho. Pode ser de texto, né? Por exemplo. Aí você pode dizer assim: pô, Álvaro, mas eu não me interesso muito em escrever. Tipo, não sou muito fã de escrever. Eu quero vender na internet. Eu quero ganhar dinheiro. Quero abrir um business. Cara, independente de se você escreve ou não, se você quer ser um empreendedor e quer lucrar na internet, quer construir uma renda. O copywriting, ele é habilidade fundamental. Você precisa entender de copywriting. Por quê? Porque com o copywriting você entende o que persuade ou não. Você entende como que as pessoas vão tomar ação ou não. E quando você entende de copywriting, cara, você consegue falar com persuasão, você consegue gravar vídeos com persuasão. E eventualmente você vai ter que escrever alguma coisa. Você vai ter que projetar uma carta de vendas, uma página, um e-mail, enfim. O copywriting serve para tudo. Não quero me prolongar muito aqui, não. Eu acho que você já entendeu. Mas em resumo, cara, o copywriting é habilidade de ouro. Sem o copywriting, você não se torna um empreendedor. E a maior parte dos top, top, top empreendedores do mundo, eles manjam de copywriting. Eles entendem copywriting. E no mínimo, eles usam copywriting verbal, né? Eles influenciam as pessoas através de palavras. E uma vez que você aprende a influenciar as pessoas através de palavra escrita, você influencia as pessoas através de vídeo. É a mesma coisa. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou estar resumindo nesse vídeo, nesse áudio aqui, né, do podcast, eu vou estar resumindo para vocês, eu vou dividindo em três partes, e eu vou estar ensinando para vocês, baseado no conteúdo do livro, como você escreve um copy persuasivo. Como se escreve um copy persuasivo. Mas eu não vou estar te mostrando, tem muitas estratégias que ele fala sobre no livro, que são gatilhos mentais. Mas eu vou estar focando no, nos três estágios de como escrever um copy bom. Talvez você já conheça, já esteja habituado com copywriting. Esse vídeo, esse episódio vai ser para você também. Mas eu vou dividir em três estágios. O que que você precisa saber, né? O que que você precisa saber, não. O que que você precisa fazer para escrever a copy? Como você escreve? Mas primeiro vamos pelos fundamentos aqui. Vamos lembrar que o fundamento é vender. Que o mais importante é vender. Que se você, o seu texto tem o necessário para mostrar à pessoa que aquela é a solução, ela vai comprar. Ela vai se engajar com aquele conteúdo. Porque o que ela precisa, ela vai, né, que ser influenciada por aquele texto. Porque o que as pessoas estão procurando é a solução para o problema delas. Muitas pessoas vão lá e escrevem uma coisa falando sobre a solução, tipo, o melhor do mundo, ou nossa, é o melhor, nossa, é o melhor, enfim. E ficam comparando produtos e tentando listar benefícios, características. Só que você tem que entender, e isso é fundamento. Em breve eu vou mostrar para você os três passos que você precisa fazer para fazer uma copy legal. Uma copy que venda, né? Só que o que as pessoas precisam entender é que a copy não é sobre você, não é nem sobre o produto. É sobre a pessoa que vai estar lendo aquilo. É sobre o que que tem para ela. O que que a pessoa vai estar se perguntando? O que que tem para mim nisso aí? Saca? Então você tem que procurar a fundo entender quais que são as dificuldades e os sonhos das pessoas, os terrores, os medos e os desejos. E listar isso, escrever muito bem. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em breve. Mas então, quais que são os três passos para você escrever uma copy? O primeiro é o contexto. O contexto e os três passos, na verdade, o primeiro passo. Ele é a base, as coisas que precisa ter antes de sentar e escrever. Porque são muito mais importantes do que tu simplesmente sentar e escrever. O que que você precisa entender? Vamos lá, aí a primeira etapa, eu dividi ela aqui em seis partes. Que é, primeiro, o contexto, né? Como que andam as coisas nesse mercado que você está escrevendo, que você vai tentar vender. Por exemplo, o que que é melhor, o que que é pior, enfim. E as dificuldades, o roadmap que a gente chama, né? Que é você anotar um monte de coisas que os clientes do mercado, que a persona tá falando, e em breve eu vou falar para você o que é persona, se o caso você não saiba, você anotar um monte de termos que essas pessoas usam para falar sobre o problema. A segunda etapa é a solução. É tipo, como que isso resolve o problema da pessoa? Agora que você sabe o problema, o que essas pessoas estão reclamando, como que isso resolve o problema do cliente? O próximo passo é o gancho. Você escreve uma frase curta que vai atrair atenção nesse, que vai chamar atenção para esse problema aí da pessoa, que vai ser a frase principal. Isso tudo é uma longa sessão de brainstorming. Você vai, tipo, listando isso e vai colocando as respostas ali. E eu acho que o gancho, ele é a terceira etapa, né, dessa primeira parte, é o gancho. É o que que vai chamar atenção, o que que vai atrair a atenção da pessoa no momento que ela passar por aquilo, né? Vai estar lá no topo. A quarta etapa dessa primeira parte é a promessa. É tipo, o que que eu vou prometer para essa pessoa? Por exemplo, vou em 3 meses, você fala lá, em 3 meses você consegue aprender a maior habilidade do empreendedorismo de todos os tempos. Ou sei lá, em menos de 3 meses você consegue emagrecer 4 quilos. E essa é a promessa. A solução que você vai trazer com esse texto. E aí a promessa, nesse caso, ela é mais. Tipo assim, para trazer a pessoa para ler o texto. A gente ainda tá num passo antes, né? Ainda não é nem a promessa do produto. Mas que solução que você pretende resolver para a pessoa, senão você nem falar ainda que é o produto. Mas isso vai ficar guardado. Essa primeira parte é a parte que a gente tem que fazer antes de escrever a copy. Depois vem o quem. Para quem é isso? E essa, cara, essa é a parte mais importante. O quem é tipo. É o fundamental, entendeu? Porque quando você entende quem, você consegue fazer com que a mensagem acerte na mosca. Antes de escrever a copy, você tem que passar por isso. Você tem que parar e pensar: quem que eu estou servindo e quais que são as dificuldades dessa persona, quais que são as dificuldades desse público. Deixa eu tomar o meu chá aqui. Então, no quem, você vai entender: beleza, para quem que é isso, exatamente para quem, tipo, em que idade, que você imagina a faixa etária que ela tá, o contexto de vida dela, o que ela tá fazendo ultimamente, que tipo de emprego ela tem, se ela tem uma renda alta, se ela tem uma renda baixa, o que ela quer atingir. Aí vai níveis maiores ainda, né? Vai para sonhos, tipo, pô, o que essa pessoa almeja para a vida dela, no que ela acredita. Isso é o quem. E, cara, é importante você passar bastante tempo nesse brainstorm aí, saca? Se essa pessoa for mais parecida contigo como personalidade, até melhor ainda. Mas nessa quinta etapa da primeira parte, é quem? É quem? É tipo, o que ela almeja, o que ela sonha, o que ela pensa, é basicamente você ir a fundo nessa pessoa e criar a imagem dela na cabeça. Lembrando que a gente não vai usar nada disso na copy. A gente vai usar isso pra poder escrever a copy, pra gente poder se nortear. Porque não interessa quanto você escreva bem sobre o produto, e quanto você escreva bem sobre ti mesmo, e quantos benefícios ele tenha, não importa. Os benefícios têm que ser benefícios para esse quem, para essa pessoa, entende? E a última etapa, a sexta etapa dessa primeira parte, né, que as premissas, a prévia, antes de escrever a parte, a última etapa é a emoção. Qual vai ser a emoção que você vai transmitir? Perdão. Qual é a emoção que você quer provocar na pessoa que vai estar lendo isso? Porque vendas, e principalmente vendas através de texto ou através de vídeo, tem a parte lógica, tem a pessoa entender logicamente: ah, esse é o melhor produto para mim mesmo, ou é disso que eu preciso. Tem logicamente, ó, logicamente tem mais benefícios. Só que tem um certo ponto que, se parar pra pensar, as pessoas não querem gastar dinheiro. As pessoas, elas fazem de tudo, elas têm uma resistência muito grande para gastar dinheiro. As pessoas não querem, cara. A única coisa que quebra essa resistência é ter uma emoção interna mais forte do que a vontade de não gastar dinheiro. Isso é bem interessante. Então, quando você consegue provocar uma emoção na pessoa, e aí talvez tem uma lista de emoções que ele comenta no livro, por isso que eu recomendo vocês muito a lerem esse livro. Tem uma lista de 20 emoções principais, que são as emoções que movimentam o mercado, basicamente. São as emoções que movimentam o ser humano a fazer a maior parte das coisas que eles querem. E essa emoção pode ser. Aí tem até o Sexy Canvas, né? Talvez você conheça o André Diamant. Acho que tá André Diamand com D no final lá no Instagram. E ele fala do Sexy Canvas, né? O Sexy Canvas são, que são sete, os sete pecados capitais, que são as sete emoções, e isso não tá no livro do Paulo Macedo, do Paulo Macedo tá 20, né? São as sete emoções principais, as sete emoções que movem tudo. E aí esses sete pecados capitais são basicamente os mesmos sete pecados capitais: a luxúria, a ganância, a gula. São as coisas que incentivam as pessoas a quererem se mover. E quando você deixa implícito lá na tua copy, por exemplo, você quer que a pessoa, você quer tá vendendo alguma coisa sobre emagrecer. Aí você lembra a pessoa que a sensação de se sentir livre não tem preço, né? Você escolhe talvez a sensação de se sentir bonita não tem preço. Esse não é a luxúria, não é a vaidade, né? A sensação de se sentir bonita, de se sentir bela, não tem preço. Se é uma mulher ou se é um homem, tipo, a sensação de ver no espelho, ver que você tá forte, mais confiante, você caminhar na rua com o peito estufado, sabendo que você, né, que você tem uma postura boa ali, você enche a manga da camiseta com seu bíceps, não tem preço, né? E isso estimula a vaidade, né? Estimula esse instinto da vaidade. E tem os outros também, talvez se é sobre ganhar dinheiro, seu produto, a emoção pode ser a ganância, ou o desejo de liberdade, muitas das vezes. Que não é um dos pecados capitais, mas é uma das emoções fundamentais que o Paulo Macedo instiga. Mas a única coisa que vai mover a pessoa para o próximo passo é a emoção. E aí você não precisa, tipo, claro que nada disso você vai pôr implícito lá no explícito lá no texto, né? Ah, esse produto vai te causar liberdade. Não. Você pega essa palavra, essa emoção, e escreve ela num canto e fica de olho nela ali e pensa: Daí olha para ela e olha para o texto e fala: cara, será que esse texto aqui lembra a pessoa de que ela vai ter mais liberdade? E aí você pega e inclui ela no, isso no copy. É bem na copy que é o texto, né? Ou o vídeo, enfim, o roteiro do vídeo de vendas. Esse é o objetivo da parte da emoção. Feito isso, você já tem o que você precisa para começar a escrever o copy. Olha que interessante. A maior parte que a gente veio foi até aqui. Saca? O maior caminho já está andado. Esse é o fundamento que a gente precisa. A gente passa mais tempo no fundamento do que escrevendo copy. E uma vez que você entende todos esses seis passos que eu te falei agora, que é só a primeira etapa, o resto torna muito mais fácil. Você pode simplesmente sentar e escrever a copy sem medo, porque você vai acertar na mosca. Saca? O que mais acontece é as pessoas escreverem uma copy que não atrai atenção. Uma copy que não gera nada, saca? Não funciona. E agora que a gente vai entrar na segunda etapa, antes eu vou falar um pouco sobre. Na verdade, eu vou usar na terceira etapa, eu vou usar umas estratégias, uns métodos que você vai usar na hora de escrever. Né, estruturas eu vou te dar, fórmulas. Mas a segunda etapa é a big idea, que chama, é que é a grande ideia, né? O que que vai fazer, qual que é a grande ideia desse texto? O grande objetivo, o grande benefício em uma frase que a pessoa pode esperar se ela comece, se ela ler esse texto. Basicamente, o que que você está prometendo para ela? É como se fosse o lance da promessa, só que mais voltado para uma coisa única. Lembra que a big idea, ela tem que ser única e ela tem que ser uma coisa, tem que fazer ela parecer como que é a primeira vez que isso acontece no mundo, saca? Tipo, ah, eu te ajudo, lendo esse texto você vai entender como você pode. O que eu vou te mostrar hoje é como lucrar tendo liberdade e construindo um negócio que você não precisa ficar, tipo, séculos criando conteúdo, por exemplo. Você usa uma dessas, ou tipo assim, eu vou te mostrar 12 fórmulas que você pode usar para escrever melhor, ou 12 fórmulas que você pode usar para não perder nenhuma oportunidade de negócio, por exemplo, saca? Tipo assim, uma sacada, uma frase, uma ideia única. Que fique na cabeça, que a pessoa não seja esquecida, que seja perfeito para o que ela quer atingir, o que ela quer alcançar. E essa é a big idea. E aí você fica bastante tempo craftando construindo essa big idea, escrevendo onde for, riscando e desriscando de novo, que isso vai ser o norte, o que vai nortear o texto. Que isso vai ser o que vai dirigir a pessoa e que vai ver, nossa, cara, isso é para mim. E vai ser o que ela vai lembrar. Por exemplo, esses dias eu comprei um curso, velho. Que a big idea do curso era as duas. E aí a big idea ela pode se transformar num título. E isso que é interessante. Em breve eu vou falar sobre o título também, sobre fórmulas que você pode usar para começar a escrever. E o interessante da big idea é que ela pode virar um título. Ela pode virar o título do texto, que é a parte mais importante do texto, né? E a big idea, na verdade, uma big idea de um curso que eu comprei esses dias era as 12. As únicas. Como é que é? As únicas 12 fórmulas que você precisa para construir o conteúdo mais popular da sua vida. Saca? Isso é tipo uma big idea foda. É tipo uma big idea foda, por quê? Porque a pessoa ela quer 12 fórmulas, é um número específico, é um número que dá o ar que a pessoa vai ter tipo, tudo ali na frente dela que ela precisar, é só escolher a fórmula e usar que ela vai conseguir criar um conteúdo útil e que vai se tornar um conteúdo altamente popular. E justamente por isso que eu comprei o curso, porque a copy da página é muito boa e também eu confio no cara que criou, o cara é muito foda, eu acompanhei ele há mais tempo. E isso é uma das coisas também que eu vou falar nesse vídeo aqui, nesse episódio aqui. Mas é isso, cara. A big idea, que é grande ideia em inglês, ela é muito importante mesmo, extremamente importante. E sem uma big idea você nem precisa começar a escrever, cara. Define a big idea. E aí a big idea ela pode se transformar num título, porque o título é a parte mais importante. E agora a gente entra no terceiro e último estágio, que é a parte de escrever. Como que a gente senta e escreve? Eu vou te dar algumas fórmulas, é claro que sentar e escrever, Álvaro, beleza, não tenho, você pode estar pensando assim, pô, Álvaro, não tem talento com escrever, tipo, não sei escrever, não, 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 Saber escrever, provavelmente você sabe, né? Mas talvez você não se deu muito bem nas aulas de produção de texto. Você não era o cara da aula de português. E se eu te dissesse, cara, que você não precisa manjar de escrever, você não precisa ser o escritor. Você não precisa nem saber escrever com português perfeito, porque hoje em dia tem o Google Docs que traduz o nosso português. Basta o texto ser simples e a pessoa entender. Mas primeiro, eu já vou falar sobre isso. Mas primeiro, você precisa de fórmulas. Não é simplesmente começar e escrever, porque não é não vai ser uma redação do Enem, né? Você, com fórmulas você consegue se nortear, você consegue entender por onde que você começa. Porque você está pensando, pô, Álvaro, beleza, entendi essas estratégias aí, mas onde é que eu começo? Por isso que eu vou te dar algumas fórmulas que você pode usar para começar. Agora que você tem a big idea, que pode virar o título, o que que vem depois do título? E na verdade eu vou dar uma fórmula para você de quatro passos, que é a fórmula AIDA. Que é uma das fórmulas que ele fala no livro também. O que, que significa a fórmula AIDA? AIDA. Ela é extremamente fundamental para você iniciar o texto, ou iniciar a carta de vendas, o e-mail, o vídeo de vendas, qualquer lugar. Essa fórmula AIDA ela serve para você começar o texto de maneira que a pessoa não saia dali, que a pessoa fique e se interesse pelo que está escrito. O que, que significa AIDA? AIDA significa atenção, interesse, desejo e ação. Como que funciona? Atenção. É a primeira coisa que você tem que fazer é atrair atenção. Sem atrair a atenção da pessoa, ela não vai nem começar a ler o texto. Tem até uma frase interessante do David Ogilvy, que é um grande marqueteiro, que é a seguinte: cara, nos 90% da venda você faz no texto, no título. No título. Você não precisa nem ser um marqueteiro bom, velho. Se você escreve um título da hora, você ganhou o dia. Você sabe escrever um título da hora, você fica rico. Que a gente chama de headline, né? O título é headline. Você escreve uma headline da hora, você ganha o dia, você vai ficar milionário. Tipo, se você é muito bom em headline mesmo, você vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque a maior parte do tempo as pessoas estão distraídas na internet, estão fazendo um monte de coisa, elas têm um monte de coisa pra fazer. Se você consegue fazer ela parar o que ela tá fazendo pra ler sua headline, cara. E tipo assim, não. Se você consegue fazer ela ler sua headline e parar o que ela tá fazendo pra continuar lendo. A headline é boa, porque a maior parte das pessoas está pensando em fazer outra coisa. Enfim, então, ó, se você atraiu o A, se você usou o A ali, metade do caminho já está andado. Medo de influenciar a pessoa, né? Em direção à compra. O próximo é interesse. Depois de atrair a atenção, você tem que mostrar o porquê que é do interesse da pessoa. Você tem que gerar o interesse. E para gerar interesse, você tem que mostrar o porquê que é para ela. E aí, nessa parte do I, do AIDA, você faz o quê? Anota aí, você tá anotando, viu? Você faz o quê? Você instiga a pessoa, tipo, ei, você tá com esse problema? Ou tipo, você já sentiu isso? Ou sabe quando? Pontinhos. E aí você instiga a pessoa criando interesse, porque ela vai olhar nessa parte aí do I, né, do AIDA, e vai ver, caraca, é pra mim mesmo. Isso aí é pra mim. Ou você pode até usar a parte do interesse para gerar curiosidade. Pra você mostrar pra pessoa, você não precisa ir na direção da dor e falar, cara, sabe quando é que eu tô com esse problema? Não. Você pode falar assim, cara, eu tava, tipo, num belo dia, barará, né, lá em 1912. Era um belo dia, em 2008, e eu descobri a solução para pontinhos. Aí a pessoa, caraca, véio, isso gera interesse. Entendeu? Esse é o I do AIDA. Depois de gerar interesse, que é o que vai fazer a pessoa continuar lendo, você vai usar o D do AIDA, que é o desejo. Você vai mostrar para a pessoa benefícios, você vai mostrar para a pessoa qualidades, e aí a pessoa vai ficar, nossa. E lembre sempre disso. Grava essa frase aí. Benefícios não são características, uma coisa diferente da outra. Por exemplo, esse ventilador, ele tem três pás que giram. É um ventilador com três pás, um ventilador branco, né, com a grade preta. E isso não são benefícios, são características. É que nem o lance da furadeira, cara. O lance da furadeira é massa. Para explicar a diferença de benefício. Digamos que eu tô te querendo te vender uma furadeira, velho. Aí eu falo assim, cara, com essa furadeira aqui você vai conseguir abrir um buraco na parede. Saca? E essa furadeira ela abre um buraco na parede e ela tem uma broca, velho, de tipo, de 3 milímetros, saca? É uma broca grande, velho. 3 milímetros é grande. E ela fura direitinho. Isso que eu tô falando pra ti não são benefícios. Isso aqui que eu tô falando são características. Então isso não vai vender. Isso não vai criar o D do AIDA, que é o desejo. O que que vende? Vende se eu te falar E aí eles chamam de benefício dimensionado. Olha só que interessante. Se eu te falar que se pegando essa furadeira, você vai conseguir abrir um buraco perfeito na parede e vai deixar pouca sujeira e, cara, você consegue abrir esse buraco em tipo em 1 minuto. Saca? E aí, opa, beleza, já é um desejo maior. Aí, olha só que interessante, aí tem um benefício dimensionado, que é o quê? Cara, se você furar esse buraco, depois de furar esse buraco na parede, você vai conseguir pôr um quadro ali. Ou seja, você não tá vendendo pra pessoa o buraco na parede, você tá vendendo o quadro. E aí você consegue ir um passo mais longe, você consegue lembrar a pessoa. Cara, com essa broca, você vai conseguir furar um buraco na parede e você vai pôr um quadro ali, cara, você vai ter a satisfação da sua esposa. Que você, tipo, em menos de 1 minuto conseguiu furar a broca, pôr o parafuso ali, pendurar o quadro e quase não fez sujeira. Então você entende o que cria o desejo? Então você não tá vendendo pra pessoa a broca, e você não tá vendendo o buraco na parede. Você tá vendendo a satisfação do dono de casa, você tá vendendo a satisfação do marido de deixar a esposa feliz. A sensação de deixar a esposa satisfeita. Então é isso que cria desejo. É você lembrar sonhos, você lembrar da pessoa de onde que ela quer chegar. E é por isso que é importante, por isso que eu passei por aquela parte um pouco mais tediosa, né, lá do início, de falar os porquês, os contextos, etc. O que que você precisa saber antes, para que você entenda que agora você precisa entender os desejos fundamentais, o que que move a pessoa, e para isso você vai dimensionar o benefício, né? E aí você cria desejo, cara, e a pessoa já tá babando, né? Esse é o dedo AIDA. Depois vem o quê? A pessoa já pensou, nossa, isso é para mim, talvez a pessoa tá convencida, talvez não. Mas se a pessoa tá convencida, vem o último A do AIDA, que é ação. A pessoa, ela já você já chamou a atenção dela, já criou interesse para ela ler o texto. Já mostrou para ela que ela deseja o produto, que já mostrou os benefícios e criou desejo nela pelo produto. Você vem, vai para ação, que é onde você fala, cara. Então é isso. Esses são os benefícios do produto. Você vai receber isso, aquilo. Ótimo, não incrível. E se eu te dissesse que por apenas pontinhos você consegue ter acesso a tal produto? Apenas, sei lá, 12 parcelas de 97,90. 12 parcelas de. E aí isso é ação. O A é ação, é onde você leva a pessoa até o ponto da compra. Coisas que podem te ajudar. E aí basicamente é isso. Não tem muito segredo na parte da ação. Só que tem algumas táticazinhas que podem te ajudar. Eu vou passar algumas delas aqui, que inclusive são táticas do livro, que tem no livro de copyright também do Paulo Macedo, mas também estão no livro do Armas da Persuasão, do Robert B. Cialdini, né? Que é, cara. Escassez é que é você te mostrar a pessoa, ó, que é o gatilho mental, né? São gatilhos mentais. É o gatilho mental da escassez, que é você lembrar a pessoa que é limitado, que não tem tantas vagas nesse curso, ou não tem tantos exemplares desse livro. Enfim, você fala que tá acabando, ou tem uma promoção limitada por certo tipo de tempo. Isso são coisas que fazem a pessoa agir, né? Os gatilhos mentais. Que mais? Gatilho da prova social. Você mostrar que tem outras pessoas que também estão interessadas nesse produto. Isso move a pessoa à ação. Se até agora ela chegou aqui. E esse é o fundamento do gatilho mental, é a função do gatilho mental. É se agora, até agora a pessoa chegou aqui e ela ainda não está convencida, ou talvez ela ainda está com uma pulga atrás da orelha, esses gatilhos mentais quebram a pulga atrás da orelha. São padrões mentais que a pessoa não percebe, mas ela carrega ao longo do dia, e essas coisas determinam as decisões que ela vai tomar. A prova social, né, que eu já falei, que é você mostrar que outras pessoas também estão interessadas, que tem outras pessoas junto, ou você mostrar soluções que você já trouxe para outras pessoas, como que você resolveu o problema de outros. A prova, o gatilho mental da prova, é você mostrar prova científica, prova empírica. Cara, isso dá certo porque isso, aquilo, esse estudo comprova. Entendeu? O próximo é especificidade também é um gatilho mental, que é o quê? Você falar, cara, dentro de 4 semanas você vai conseguir perder 37 quilos. É precisa ser bem específico mesmo. Tipo, em 21 dias você vai ter o retorno de R$ 1.000 que você gastou nesse curso, com essa estratégia. Os três passos para pontinhos. Por que que você é tão bom? Porque o cérebro não ignora números específicos. Números específicos chamam muito a atenção e a pessoa tende a não discordar de números específicos. Isso que é interessante. Outros gatilhos mentais são gatilhos mentais da congruência? Eu acho que é congruência, gatilho mental da congruência, que quando a pessoa ela ou alguma coisa assim, quando a pessoa ela deu certos passos já até então, até chegar onde você, onde ela chegou, talvez ela já deu o e-mail para você, talvez ela já consome o seu conteúdo e ela tá acostumada com você ali próximo dela. Então ela dá pequenos passinhos, passinhos de bebê até chegar ali. Ela já passou por tudo isso, então é muito mais fácil dela falar outro sim. Né? O livro do Robert Bialcini, Armas de Persuasão, ele fala muito sobre isso. Que quando você, a pessoa põe um pezinho na porta, é muito mais fácil dela pôr outro, e outro, e outro, e outro. É por isso que muitos marqueteiros, também muitos empreendedores digitais, vendem vários produtos de vários preços diferentes. E a pessoa que comprou mais barato, ela tende a comprar o próximo, e depois um pouquinho mais caro, e um pouquinho mais caro, e até chegar o produto mais caro que a pessoa tem. E esse é o gatilho mental. Não sei se é da congruência, cara. Esqueci a palavra, mas é alguma coisa assim. E esses são gatilhos mentais, cara. Mas aí você pode acabar encontrando na internet. Ah, use essas palavras aqui, use esse gatilho aqui, pá, pá. E a formulinha. Cara, use essas fórmulas para escrever, o pré-copy, use essas fórmulas que seja. Usa fórmulas para escrever. Não palavras copiadas e coladas. Isso não funciona. Não fica copiando frase. Para começar, se você ainda tá na dúvida, fala: Ah, Álvaro, mas eu não sei como é que eu começo a escrever. Talvez você tenha planos de escrever uma página. Talvez você quer treinar, praticar. Isso é uma coisa que o Paulo Macedo fala muito também. Cara, você quer ficar bom nisso, velho? Pratica. Pratica. Pega textos, copia e escreve eles do início ao fim. Página, vai lá na página do Vai lá no. Nas, caça as páginas de venda, o Copycamp do Beto Altenhoffen. Vai nessas páginas, tipo as páginas do Érico, quando ele lança, o Érico Rocha, o arroba Rocha Érico. Vai nesses players grandões mesmo, escreve a limpo, passa a limpo as copies, as páginas de venda dele, que você vai começar a entender o processo. Saca? Porque esse negócio de ficar copiando e colando, preenchendo e baixando o PDF, onde é só você preencher ali, essas técnicas de copywriting, elas podem funcionar, mas aí fica muito batido. Saca? Fica muito os segredos do sucesso, a estratégia para os milhões, os 5 passos para os milhões, essas coisas, e o povo tá de saco cheio já. Você tem que ser original. E o melhor jeito de ser original é se escrever com as suas palavras, cara. Outra coisa bem interessante que é a copy. Para ser persuasiva, para vender, ela não precisa ser tipo um português perfeito e as palavras perfeitas e a frase com a construção perfeita. Antes de refinar o negócio, a gente escreve com as nossas próprias palavras, cara. Eu já escrevi umas copies ridículas, tipo assim, rapidão, sentei, eu decidi, cara, em 1 hora eu vou terminar isso aqui. Escrevi, terminei o bagulho em 1 hora, né? Terminei a copy em 1 hora e depois que eu corrigi. Fica um negócio engraçado, fica meio bobo assim às vezes, mas a ideia é você começar, terminar e depois que você vai refinando, deixando bonitinho do jeito que você quiser, entende? E se você hoje não tem clientes, talvez, ou não tem uma pessoa que você trabalha que você possa fazer copy, duas coisas que eu te recomendo, cara. Primeiro que você começa a praticar agora, começa a praticar hoje, se você se interessa por copy, né? Claro. Você começa a praticar hoje. Como? Leia copies, leia textos que vendem, leia tipo texto de experts que vendem pra caramba na internet, escreve eles, passa limpo, pratica, cria umas ideias, enfim, escreve, 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 escreve. Talvez escreva. Bom, enfim, eu vou falar isso pro próximo. Esse é o primeiro passo, é você praticar e ler. Lê muito, cara, lê muito. Eu percebi que o jeito que eu escrevo ficou muito melhor, o jeito que eu influencio na internet ficou muito melhor. Depois. E até o jeito que eu gravo esses episódios do podcast tem um pouco de copy por trás, saca? O jeito que você organiza os tópicos e pá. Inclusive, eu tô usando o AIDA agora, porque tá acabando esse episódio e eu tô falando os pontos de ação, né? Que você pode fazer, saca? Eu tô tentando te persuadir a fazer alguma coisa agora. Então, olha que interessante. Então, leia, velho. Leia, leia. Tipo, eu percebi que depois que eu li, depois que eu criei o hábito de ler todos os dias, eu me tornei muito melhor em escrever copies que vendem. E a segunda estratégia que eu te dou, se você quer praticar isso e pôr em prática e se tornar um copywriter melhor, é cria, cara. Cria algum produto seu, cria alguma ideia sua, vai lá e cria uma paginazinha rapidona lá no Mailchimp.com. Vai e, tipo, monta alguma coisa mesmo, alguma coisa sua. Saca? Vai lá, grava um curso seu na Udemy, compartilha o teu conhecimento que você tem e usa esse conhecimento de copy. E treina lá, escreve lá na descrição do curso a tua página de vendas, tua carta de vendas, saca? Inventa, cria. Então, e, sei lá, escreve um texto, um post de blog. E post, cara, é outro negócio que usa muito copy também, saca? Usa muitas estratégias de copy na hora de um texto de blog. Mas é isso. Compartilha o teu conhecimento. Pô, vai lá no medium.com. Eu não queria construir um blog, fui lá no Medium. Eu tenho artigos no Medium, por exemplo, que você pode usar como base, como estratégia. Vai lá no meu Instagram, é @alvaro.original. Lá você vai encontrar no meu link na bio. Inclusive, eu posso deixar o link aqui embaixo também, que é o, né, o meu Linktree. E lá você vai encontrar os meus artigos no Medium, cara. Eu escrevo, tipo, eu acho que por enquanto tem dois artigos só, inclusive a altura que eu tô gravando isso aqui. E eu tô com muitos artigos parados também que eu tô escrevendo. Mas eu escrevo, saca? Quando eu preciso, sinto que eu preciso escrever e preciso treinar minhas habilidades de copy para influenciar e vender na internet, eu vou lá e escrevo. Pego artigos e escrevo. E tenho ideias, e à medida que eu vou construindo em cima dessas ideias, depois eu não fica tão bom, mas depois eu volto e lapido, né? É um processo de lapidação constante. Basicamente é isso. Esse foi o episódio de hoje. E, cara, o que você vai ganhar com isso é se você praticar. Você vai ganhar com isso se você pôr em prática. E o que vai tornar essa habilidade verdadeiramente poderosa para você e que vai funcionar esse negócio, essa promessa, né? A big idea que eu te dei, que essa é a habilidade número um para empreendedores digitais. Só vai ser a habilidade número um, a habilidade de ouro mesmo, que vai te dar dinheiro se você praticar. Porque isso só vai ganhar dinheiro se você ficar bom, e isso só vai ficar bom se você praticar. Então pratica, velho. É assim que vai funcionar para você. Foi assim que funcionou para mim, então é assim que vai funcionar para você. Esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. E talvez o mais importante para mim é compartilhe com um amigo, saca? Se você gostou, se você conhece alguma pessoa que talvez gostaria desse episódio, manda esse episódio para ele, que para mim é o mais importante. Basicamente é isso. Eu te vejo na próxima e até mais. Um abraço.